Projeto Coorte Araraquara, da Faculdade de Saúde Pública da USP, avalia estado nutricional de 2.000 gestantes e suas crianças. E o objetivo é entender fatores genéticos e ambientais envolvidos na instalação precoce da obesidade, já desde a fase intrauterina. Então a gente vai entender detalhes deste estudo. Nossa convidada entrevistada é a professora Patrícia Ellen Rondó, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, e é coordenadora desse projeto. Eu falei brevemente um resumo, né, do objetivo central, que é, então, buscar as causas, ainda na fase intrauterina, da obesidade. E imagino que outras doenças, não é? Que acabam se instalando. Conta um pouco para a gente quando teve início este estudo e como é que ele vem sendo desenvolvido.
Tá certo. O projeto Coorte Araraquara, ele vem sendo desenvolvido, assim como o próprio nome diz, né, na cidade de Araraquara e nos 7 municípios ao redor de Araraquara. Uhum. O que ele visa, o estudo? Nós sabemos que a obesidade, ela é um problema mundial, é uma pandemia. E o que nós estamos observando atualmente é que a obesidade, ela atinge não somente a população adulta, mas que vem acometendo também a população infantil. E com o objetivo de entender melhor a questão do depósito, da formação da massa gorda, né, da adipogênese, que se inicia já na vida intraútero, então nós resolvemos desenvolver esse projeto avaliando o depósito da massa gorda através de ultrassom no feto. Então, essa avaliação é feita no segundo trimestre da gestação e no terceiro trimestre, porque não existem, um estudo original, né? Existem acho que um ou dois só estudos no mundo todo com esse objetivo, esse mesmo objetivo nosso, né? Que é avaliar já a relação da adiposidade da mãe, de fatores genéticos, fatores ambientais, o impacto desses fatores na formação já da massa gorda no feto. Uhum. Esse estudo, ele envolve 2.000 gestantes em Araraquara, teve início em 2017. Ele sofreu muito o impacto da pandemia, porque nós tivemos que interromper o estudo por 1 ano e 4 meses. Né? Então, houve uma perda no acompanhamento das gestantes, das crianças, porque, na realidade, a gente acompanha a gestante desde o início da gestação até o final, depois do nascimento do bebê, né, da criança. E, posteriormente, nós seguimos essas crianças. O objetivo no início era seguir por 2 anos, mas agora nós estamos seguindo por 4 a 5 anos, uhum, já, uhum. Né? Devido a essa interrupção do projeto, houve uma prorrogação, né, então, desse acompanhamento, que está sendo bem interessante, né? Uhum. Porque o ideal é ter um acompanhamento a longo prazo.
Sem dúvida. Agora, professora, os resultados, os primeiros resultados, os resultados preliminares, né, o estudo não está concluído, então ele prossegue. Os resultados preliminares acabaram comprovando a suspeita que vocês tinham, quer dizer, gênese dos problemas estão nesta fase da vida, ainda intraútero, problemas como obesidade e outras questões, e estão relacionados diretamente com questão metabólica física, então, da mãe, mas também ambientais. Quer dizer, fala um pouco para a gente dos resultados até aqui, não é? O que é que ficou comprovado, que ainda precisa ser mais estudado?
O que nós encontramos até o momento, né, é uma relação entre o índice de massa corporal pré-gestacional dessas mães, né, o ganho de peso durante a gestação, uhum, o perfil glicêmico, o perfil lipídico dela, tem uma relação com a adiposidade do feto e do neonato, porque no neonato a avaliação da massa gorda é feita através de um método que se chama fletismografia, e é um método que é considerado padrão ouro para avaliação da composição corporal do neonato. Então, avaliação de massa gorda e massa magra, e a gente tem esse equipamento aqui em Araraquara, que é o fletismógrafo. Só existem 3 no Brasil, esse de Araraquara e 2 no Rio de Janeiro. Então, nós encontramos esses resultados, e também em relação à expressão gênica e ao, a, as avaliações epigenéticas, também encontramos uma associação entre metilação total, metilação de genes específicos que estão relacionados com metabolismo lipídico, né? Eles se mostraram associados também com a massa gorda desses conceptos, né? Na vida fetal e na vida neonatal. E encontramos também associação com a expressão gênica de alguns genes, né? Três genes particularmente, que foram avaliados no cordão umbilical, com o índice de massa corporal também da mãe, né? Associados com a massa gorda do neonato. Então, sem dúvida, são vários fatores, né? Não só fatores genéticos, ambientais, como você disse, que se relacionam com a massa magra do, massa gorda, né? Dos concertos. E nós estamos tentando entender, então, através quais os mecanismos epigenéticos de expressão gênica que estão relacionados, né? Com essa formação já da massa gorda na vida fetal, né? E também os fatores que já são conhecidos, que é o índice de massa corporal pré-gestacional, o ganho de peso da gestação, que tem estudos comprovando isso, né? Que já estão associados com o tamanho do bebê. Eu acho que o que esse estudo traz de inédito, de original, é a avaliação da composição corporal do feto e do neonato, porque normalmente a gente olha para o peso do bebê. Então, a maior parte dos estudos olha o peso do concepto e a gente está indo um pouco além. Porque nós sabemos que dois indivíduos, por exemplo, podem ter o mesmo índice de massa corporal. O que predispõe a doenças crônicas é a massa gorda. Então, se esses dois indivíduos com o mesmo índice de massa corporal, o que tiver maior porcentagem de massa gorda, ele está mais sujeito a ter câncer, hipertensão, doenças cardiovasculares de maneira geral, né?
Que coisa, né?
Diabetes.
Eu ia te perguntar. Sim.
Desculpa.
Eu ia te perguntar justamente se essa predisposição a doenças crônicas, como você está descrevendo, professora Patrícia, é tanto para mães quanto para bebês, né? Quer dizer, a mãe, passado o tempo da gestação, ela recupera o peso, as condições de saúde gerais, ou ela fica predisposta, algumas delas, né, predispostas a essas doenças mais adiante, mesmo depois, não é? Do parto. Queria entender isso, mas você já meio que disse, olha, inclusive os bebês também, as crianças também acabam tendo uma predisposição, levando a uma predisposição a doenças futuramente, não é?
Sim, e é isso que nós queremos tentar entender, porque você acho que tocou numa questão bastante importante, que é um problema também no mundo todo, que é a retenção de peso no pós-parto, né? O que a gente está observando, que muitas gestantes, elas não recuperam o peso anterior à gestação, né? E isso, sem dúvida, essa retenção de peso no pós-parto, ele pode sim predispor, né, essas mulheres a doenças crônicas. E os bebês, né, que nascem já mais gordinhos, mas no caso a gente está olhando para a massa gorda do bebê, né, será que eles futuramente estão mais propensos a ter doenças crônicas, independentemente do peso ao nascer? Né, quer dizer, dois bebês com 3,5 kg, vamos dizer. Se um tem uma porcentagem maior de massa gorda, será que essa criança está mais propensa a ter doenças crônicas futuramente? É isso que é, assim, o objetivo principal do nosso projeto. Não só saber quais são os fatores maternos, genéticos, aí, ambientais, que estão relacionados com essa massa gorda do bebê, mas também, é assim, que risco que esse bebê pode ter futuramente. O interessante seria seguir esse coorte, né? Como tem alguns coortes no Brasil, alguns estudos já, que seguiram, né, essa população até a idade adulta. Mas, enfim, isso daí fica para os próximos pesquisadores, talvez, né, que vem depois de mim.
Bom, a gente trouxe informações importantes aqui a partir deste estudo, quer dizer, não só o peso dessa criança deve ser uma preocupação da saúde, né, desse neonatal. Então, a composição desse peso, dessa massa corpórea é importante, né, como a professora destacou, isso pode predispor, sim, em função da massa gorda da mãe, né, já dentro do útero, há doenças no futuro, e essa preocupação também com a saúde das mães após a gestação, né? Muitas delas também, né, professora, associam rapidamente a outros partos e aí não consegue recuperar o peso e esses problemas se somam, enfim, é uma preocupação também com a saúde destas mulheres, não é? O alerta está dado.
Exatamente, eu acho que existe, o que a gente observa é uma, na prática, né, uma preocupação muito grande com a mulher durante a gestação, né? Eu sempre falo para os alunos, mas e depois, né? Uhum. E na fase do puerpério, né? Assim, toda a atenção vai para o bebê e essa mãe é um pouco, eu acho, até esquecida, né? Não é esquecida, mas assim, a preocupação maior, no caso, né, é para o bebê. É para o recém-nascido. E eu acho que essa fase de puerpério é extremamente importante, né? O controle do peso, saber como ela está recuperando o peso. A amamentação, que é fundamental, né? Tem inúmeros trabalhos mostrando que as mulheres que amamentam, elas perdem peso mais rapidamente, uhum, né? Então, a amamentação auxilia muito essa provável retenção de peso no pós-parto, né? Levita. Então, acho que é importante enfatizar também o papel da amamentação, né?
Uhum. Perfeito. Professora Patrícia Ellen Rondó, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenadora desse estudo, desse projeto Coorte Araraquara, que a gente trouxe os detalhes aqui. Muito obrigada por trazer o tema aqui com o nosso ouvinte, viu, professora?
Muito obrigada. Eu gostaria de lembrar que o projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Então, todo o nosso agradecimento também à FAPESP.